através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, como você deve estar lembrado, estamos apresentando nesses programas iniciais algumas sugestões de como você poderá estudar a sua Bíblia. Já mencionamos algumas delas, mostrando os requisitos para termos um bom estudo bíblico. Espero que vocês recordem que nós já dissemos que um dos requisitos importantes é começar sempre com oração. O segundo, é claro, é ler a Bíblia. O terceiro é estudar a Bíblia. O quarto requisito é lê-la de um modo devocional, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Um quinto requisito, que nós já tínhamos mencionado, é meditar na Bíblia, ocupando com ela a nossa mente. Hoje eu gostaria de apresentar mais dois requisitos fundamentais para que o seu estudo bíblico seja abençoador para você e para aqueles que convivem ao seu redor. Então, em sexto lugar, um outro requisito importante para estudarmos a Bíblia é a obediência. Eu vou repetir. O sexto requisito para estudarmos a Bíblia, para termos um bom estudo bíblico, é obedecer. Obediência é essencial no estudo da Palavra de Deus. Você certamente se lembra do incidente da vida de Abraão. Nesse tempo, ele ainda se chamava Abrão. Abrão obedeceu e assim Deus o levou para a terra prometida. Surgiu, no entanto, uma grande fome nessa terra. Abraão, a quem Deus havia aparecido em Harã, nessa nova terra, correu para o Egito, procurando escapar da fome. Mas Deus nunca lhe disse que deveria fazer isso. Será que Abraão estava sendo obediente? Provavelmente não. Bem, alguém pode dizer que era muito natural que ele fosse para o Egito, como muitos estavam fazendo. Mas o ponto é que não vemos nenhuma ordem de Deus para que ele saísse de onde ele estava. Deus colocou Abraão ali para que lá ele permanecesse. Todavia, Abraão agiu por conta própria e saiu. E como resultado, Deus não lhe apareceu durante todo aquele tempo no Egito. E em razão de agir por conta própria, Abraão teve medo de morrer nas mãos dos egípcios. Mentiu para salvar a sua vida e colocou Sarai, sua mulher, numa situação complicadíssima, quando a expôs como sua irmã e não como sua mulher, como sua esposa. Veja que, por ter agido por conta própria e não conforme a vontade de Deus, Abraão tornou-se rico, muito rico, mas complicou também a vida e o reino de Faraó, pois esse foi penalizado por Deus com grandes pragas. A pergunta que a gente deve fazer é: será que valeu o sacrifício? Será que vale mentir, expor a esposa, ficar rico, salvar a própria vida, causar problemas a outros e não contar com a presença de Deus? Olha, sinceramente, eu creio que não. Eu creio que a obediência é fundamental em nossa relação com Deus. A obediência é essencial para conhecermos o valor da palavra de Deus. Porém, se você pensa que essa é uma história muito antiga, que se refere ao patriarca de Israel e que não tem nada a ver com você, me desculpe, eu sinto lhe dizer que é um engano nessa forma de pensar. Na verdade, é isso que acontece com cada um de nós. Temos que levar em conta que o Evangelho nos é dado para salvar. Esse Evangelho é o Evangelho que exige de nós obediência completa. O Evangelho foi-nos dado para ser obedecido. Certamente você sabe que o maior documento já escrito sobre o Evangelho é, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Romanos. Pois bem, ali o apóstolo Paulo enfatiza a obediência. Escute bem essas palavras, bem na introdução da carta. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, 5. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por seu amor, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Mas veja que interessante, nessa carta de Paulo aos Romanos, encontramos também, no último capítulo, o apóstolo falando novamente de obediência. Ouça essas palavras de Paulo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo nosso Senhor, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos ocultos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do nosso Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Essas são palavras de Paulo em Romanos 16, 25 e 26. Eu repito, Romanos 16, 25 e 26. Então, essas palavras do apóstolo Paulo mostram a importância da obediência por fé. E é isso que nós devemos fazer. Essa deve ser a nossa prática. A verdade é que a desobediência pode tanto nos separar de Deus, como também da Bíblia. Se deixarmos que o pecado entre em nossas vidas, ele nos separará da Bíblia e de Deus. O pecado da desobediência é algo terrível. Mas deixe-me compartilhar um pouco mais sobre essa questão. Afinal, o que é obedecer? Obedecer é o ato de executar a ordem ou a vontade de uma outra pessoa superior. No nosso caso, obedecer é executar a ordem e a vontade de Deus. O apóstolo diz que a palavra de Deus nos foi dada para a nossa obediência, para a prática da fé. E essa é uma séria recomendação, é muito sério isso. Nós recebemos a palavra de Deus para obedecê-la. Querido amigo, espero que você esteja certo de que para colhermos os melhores resultados do nosso estudo bíblico, é necessário também obedecermos à voz do Senhor. Esse é o nosso sexto requisito. Agora vamos para o último requisito, isso é, o requisito número 7. Para que tenhamos um bom proveito no nosso estudo bíblico, nós devemos ter uma outra atitude. Qual é? É compartilhar os nossos conhecimentos bíblicos com outras pessoas. Então, além de obedecer, agora é necessário também compartilhar. Querido amigo, se nós cumprirmos esse requisito, os resultados serão excelentes. É isso o que todos nós devemos fazer. Você talvez possa sentir-se desmotivado se só estudar a Bíblia, sem ter a possibilidade de compartilhá-la com outros. Quando você passa os seus conhecimentos aos outros, aí sim você se sente útil, você se sente alegre. É importante que nos coloquemos à disposição do Senhor para essa tarefa. Você sabe que Deus não quer que fiquemos isolados na humanidade, num mosteiro, ou que nos tornemos uma espécie de enciclopédia humana e ambulante, conhecendo tudo, repousando em algum lugar, deixando os outros na ignorância da palavra de Deus. Certamente, essa é uma das razões porque Deus mesmo diz na sua palavra, em Hebreus 10, 25, que não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. E ele ainda acrescenta, antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amigo, não se esqueça de juntar-se a outros irmãos ou amigos onde você poderá compartilhar a sua fé e aquilo que Deus tem lhe dado. Eu creio que uma das razões porque Deus tem abençoado esse programa é exatamente essa, porque por meio dele procuramos transmitir aos outros aquilo que nós já aprendemos. Um pregador escreveu e perguntou ao Dr. Magui o seguinte: olha, eu estou usando esse programa, você não se importa se eu usar as suas notas? Naturalmente que não, respondeu-lhe Dr. Magui. Se isso pode ajudar você, eu fico muito feliz em saber disso. Isso é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os outros. Compartilhar a palavra com os outros nos faz sentir úteis, porque fazendo assim, sabemos que o Evangelho está abençoando um número maior de pessoas. Querido amigo, de fato, quando estudamos a Bíblia e depois compartilhamos com outros, nós mesmos somos beneficiados. Eu tenho dito aos meus alunos que quem ensina recebe de Deus a melhor parte. Ao estudarmos com diligência a palavra de Deus e meditarmos em como vamos comunicar as suas verdades, em primeiro lugar, nós ouvimos a voz de Deus. Deus fala conosco. E aí então, passamos para outras pessoas. É um privilégio estudarmos a palavra de Deus com o objetivo de compartilhar, visando o crescimento do corpo de Cristo. Eu quero então encorajá-lo a essa prática. Reúna alguns amigos seus, alguns irmãos da igreja, talvez parentes, e faça um grupo de estudo bíblico. Estude bastante e aí depois então compartilhe aquilo que você tem estudado. Eu creio que você vai experimentar uma grande alegria. Quero dizer a você o seguinte, que o início pode ser difícil. Talvez você não saiba exatamente o que estudar na Bíblia. Diante de tanta riqueza, o que nós vamos estudar? Mas não desista não. Anime-se e utilize os mais diversos recursos que você tem à sua disposição e nas suas mãos para começar a obra. Eu quero sugerir, por exemplo, que você use os nossos próximos programas, os próprios programas que nós fazemos aqui, para que a partir deles você comece a ensinar. Por isso mesmo, com o alvo de ajudá-lo no seu estudo pessoal e na sua preparação daquilo que você vai ensinar, eu quero compartilhar agora, estamos já quase no meio do programa, quero compartilhar com você mais algumas verdades sobre a Bíblia e a maneira correta que devemos ter no seu estudo. Então, vá anotando se você quiser, para que depois você possa compartilhar com outras pessoas também. Então, nós temos que estudar a Bíblia demonstrando dependência do Senhor. Nós já tínhamos falado isso anteriormente, mas eu quero reforçar, precisamos depender do Senhor. Se devemos estudar a Bíblia profundamente, procurando compreender os seus desígnios, procurando entender os detalhes do seu significado, é necessária também uma atitude de dependência diante da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, essa atitude dependente vai se evidenciar em nos humilharmos e nos dispormos a ser examinados pela palavra. Eu vou repetir. Em primeiro lugar, nós demonstramos essa dependência do Senhor quando nos humilhamos e nos dispomos a ser examinados pela palavra. Não estamos examinando a palavra apenas, mas deixamos-nos livres para que ela possa nos examinar. Não devemos somente examiná-la para conhecer os seus detalhes. Devemos sim deixar que ela examine o nosso interior. Ela revele os detalhes da nossa vida, do nosso íntimo. Eu creio que a Bíblia é a palavra escrita de Deus, e isso a torna diferente de qualquer outro livro. Por isso, quando nos aproximamos dela, devemos fazê-lo de uma maneira única. Nós nos submetemos a ela, não porque a adoremos, mas porque adoramos o Deus que a escreveu pelo seu Santo Espírito. Ao nos humilharmos diante da palavra de Deus, estamos reverenciando o Deus inspirador, o autor das Escrituras Sagradas. É interessante, então, lembrar alguns textos bíblicos que ilustram aquilo que nós estamos dizendo. Eu queria que você se lembrasse das palavras de Jesus quando ele disse que, de certa maneira, Deus se esconde de alguns, isso é, os orgulhosos e os arrogantes, e, enquanto isso, ele se revela aos pequeninos. Você se lembra desse texto? O texto é Mateus 11:25. Eu vou repetir, Mateus 11:25. E, na verdade, o texto significa que aqueles que se achegam a Jesus com humildade, ele se deixa conhecer, mas os que são soberbos e orgulhosos, ele não se mostra com clareza. Ora, por isso é melhor que nos assentamos aos pés do Senhor, como fez Maria de Betânia, ao ouvir as suas palavras. Ao invés de termos atitudes como a de Marta, que não parava de se mexer e fazer as coisas no lar, Maria, e essa deve ser a nossa atitude, conforme o Senhor Jesus mesmo disse, Maria escolheu a melhor parte, ela teve a atitude correta. Nos humilharmos, nos assentarmos aos pés do Senhor Jesus e ouvir dele a sua palavra. Em segundo lugar, um outro detalhe dessa postura dependente, isso é, que revela a nossa dependência, é clamarmos pela inspiração, pela ação, pela iluminação do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o autor do livro sagrado. Ele é o autor do livro que nós estamos estudando. Então, quando clamamos pelo Espírito Santo, nós estamos pedindo para que ele seja o intérprete e também o iluminador das nossas mentes, que muitas vezes são obscurecidas. Devemos pedir a Deus que quebre as nossas defesas até que estejamos prontos para ouvir a sua voz e não os lamentos do nosso próprio coração. Devemos pedir a Deus que não ouçamos os ecos brandos e suaves do nosso preconceito cultural, mas sim que ouçamos o trovejar da sua poderosa, mais amorosa palavra de graça que alcança a todos. Devemos buscar o Espírito Santo para que entendamos corretamente a sua palavra. É essa a humildade que devemos ter na presença do Deus vivo, mas que infelizmente não está presente na vida de muitos estudiosos e até pregadores dessa bendita palavra. Então, como só podemos conseguir uma compreensão verdadeira e equilibrada das Escrituras Sagradas, combinando os seus elementos divinos e humanos, vendo-a como palavra de Deus, expressa por intermédio de autores humanos, assim também, para uma aproximação verdadeira e equilibrada das Escrituras, precisamos combinar o exame minucioso da palavra com a reverência pela palavra, achegando-nos a ela com oração honesta, com coração sincero, com o desejo de compreendê-la, praticá-la e ensiná-la. Dois exemplos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, podem nos ajudar a ilustrar esse ponto. Quando Daniel teve sua visão às margens do rio Tigre, o ser que apareceu a ele nessa visão disse o seguinte: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Deus do céu, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim." Você observou a postura de Daniel? Ele aplicou o seu coração a compreender a palavra e humilhou-se diante de Deus. Então, querido amigo, essa deve ser a nossa postura: humilhação e súplica ao Senhor para que possamos compreender a sua palavra. Da mesma maneira, Paulo, ansioso para que Timóteo entendesse e obedecesse às instruções que ele estava lhe dando, exortou-o a combinar sua própria reflexão com uma dependência da iluminação do Espírito do Senhor. Por exemplo, ouça essa palavra de Paulo dada a Timóteo em 2 Timóteo 2:7. Eu vou repetir. 2 Timóteo 2:7. Paulo disse a Timóteo: "Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas." Observe também que Timóteo deveria ter essa atitude reverente. Essa atitude seria mostrada através do quê? Da reflexão e da súplica pela iluminação do Espírito Santo. Meu amigo, eu e você somos desafiados a ter essa atitude humilde e reverente diante da Bíblia, e quando nos posicionamos dessa maneira, certamente seremos alimentados pela palavra viva de Deus. Mas temos uma outra atitude ainda que devemos ter, que devemos desenvolver, demonstrando a nossa dependência do Senhor. Isso é reconhecer a autoridade que a Bíblia, que a palavra de Deus tem sobre nós. Ela tem autoridade sobre nós. Então, acompanhe o meu raciocínio. Se a palavra revelação enfatiza a iniciativa de Deus em deixar-se conhecer pelos homens, E a palavra inspiração significa o processo que ele usou para registrar a sua revelação, então temos que considerar a autoridade da palavra de Deus como resultado, como efeito dessa manifestação divina para nós. Pense comigo, eu sei que você vai concordar. Já que as Escrituras são a revelação de Deus através da inspiração do Espírito Santo, elas têm autoridade sobre nós. Eu acho que você concorda com isso. Mas observe que dificuldades nós enfrentamos. Nós vivemos numa época que detesta a autoridade. O homem de hoje está sempre em busca da liberdade. E em todos os lugares se pensam que toda e qualquer autoridade não só iria inibir nossa busca pela liberdade, como iria nos reprimir. O que se tem dito é que a autoridade e a liberdade são incompatíveis, isto é, elas são opostas, estão uma contra a outra. Mas eu não sei se esse pensamento é correto. Desde que, lá pelos anos 60, quando tivemos esse movimento chamado Livre Expressão, ele surgiu lá nos Estados Unidos e os estudantes ergueram trincheiras nas ruas de Paris, também revoltando-se contra a sociedade de então. Estados Unidos, França e Europa, esse movimento começou a crescer, passou a prevalecer uma forte tendência contra qualquer autoridade. E a partir daí, esse sentimento passou também para dentro da igreja. Esse posicionamento contrário às autoridades tem se espalhado pelo mundo e as suas implicações são as mais diferentes possíveis. São os filhos desrespeitando os pais, é o povo desrespeitando o governo, o empregado desrespeitando o patrão. E como não podia deixar de ser também, infelizmente, temos os cristãos desrespeitando a Bíblia como palavra absoluta de Deus. Numa sociedade que não aceita mais as autoridades, nós somos convocados a nos mantermos firmes em obediência à palavra de Deus, porque com certeza assim nós seremos abençoados por Ele. Querido amigo, estamos chegando ao final de mais um programa. Nós somos agradecidos pela sua companhia e eu quero convidá-lo para estar conosco numa próxima ocasião. Deus te abençoe.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br.
Meu pecado sim, expirou na cruz e por graça sei.
Realização Transmundial.